cheio do Espírito Santo aqui? Quem quer ter um ano duplamente abençoado? Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ministrar para você hoje, ainda em pé, Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. Amém? Diz a palavra de Deus: a bênção do Senhor é que enriquece e com ela não traz desgosto. Ou consigo não traz dores. Outra versão falando acrescenta dores. Coloca a mão no coração e vamos orar. Fala comigo, precioso Espírito Santo. Fala comigo nessa manhã. Eu abro o meu coração. Abro meus ouvidos espirituais para ouvir a tua palavra. Toda força contrária que queira impedir a minha bênção, eu rejeito agora em nome de Jesus. Eu abro meu coração, os meus ouvidos e os meus olhos espirituais para receber a bênção do Senhor que o Senhor preparou nesta manhã para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Fala assim: toda tristeza, toda incredulidade, todo mal, fora, agora, em nome de Jesus. Amém? Cumprimenta o vizinho e fala para ele: um ano duplamente abençoado. Eu profetizo sobre a sua vida um ano duplamente abençoado. Se você quer ser um ano duplamente abençoado, você fala para ele, ele fala para você. E vocês estão aí profetizando e loguinho vão estar testemunhando. Pode se sentar, queridos. Amém, glória a Deus, glória a Jesus. Você quer ter um ano duplamente abençoado, sim ou não? Quem quer? Tem meia dúzia que quer, olha aí, tem mãos que querem, amém. Quem não quer, quem quer permaneça sentado, quem não quer, fica de pé na cadeira. Ninguém ficou de pé, pastor Mauro, então todos querem, né? Quem é que não quer ser abençoado? Né? Até eu quero, todos nós queremos. Mas existem alguns segredos, e hoje vamos passar para vocês rapidamente o segredo para ter um ano duplamente abençoado. Né? O Jocenei, quando eu passei o slide na mídia, ele falou: pastor, qual que é o segredo? Eu falei: você tem que assistir a mensagem, né? Eu não vou contar para você o segredo, brincadeira. Mas o segredo é simples, e vocês vão ver, é muito fácil. O que é difícil é viver uma vida no pecado. Quando você tem Jesus, você tem o perdão dos pecados e procura conhecer, aprender mais do Senhor, as coisas começam a ficar leve. O que pesa é o pecado, né? Isso depende da natureza. A lã, quando um cordeiro está com a lã e vai na lama, ele fica pesado. E o porco não, ele está em casa. Por quê? Porque o pecado não pesa. Assim é. Então vamos trabalhar rapidamente aqui algumas coisas, alguns segredos para você ter um ano duplamente abençoado. Quem quer saber o segredo? Amém? Então, primeiro segredo, aliás, antes de falar sobre o segredo, eu quero começar aqui. Quero começar dizendo para você que nós precisamos amar mais o Deus da bênção do que as bênçãos de Deus. Tem gente que vem na igreja atrás das bênçãos de Deus. E vocês vão ver que quem tem a bênção de Deus, quem tem Deus, as bênçãos correm atrás dele. Amém? Quando você tem Deus, você tem fé em Deus, você obedece a Deus, é o contrário, você não precisa nem pedir para ser abençoado. As bênçãos vão correr atrás de você, e eu vou provar isso daqui a pouco. Então, você precisa amar mais a Deus do que o Deus das bênçãos. Se você veio na igreja para receber bênção, você veio por motivação errada. Talvez Deus até permitiu, você está necessitando de alguma coisa, você vem aqui. Mas o que você precisa ter é uma verdadeira experiência com Deus. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando nós sentimos amor de Deus, nos apropriamos do amor de Deus, as coisas mudam. Nós temos convicção de que Ele está no controle absoluto de todas as circunstâncias. Isso inclui coisas boas e coisas ruins. Amém? Bom, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Eu conheço várias pessoas ricas, mas que pagaram um preço muito caro. Tem pessoas que dedicam tanto para ganhar dinheiro, que acabam perdendo a família, que é o bem mais precioso. Outros acabam perdendo a saúde, e no final, usam do dinheiro que ganharam para recuperar a saúde, e por fim acabam morrendo sem dinheiro e sem saúde. Por quê? O diferencial é ter a bênção de Deus, as coisas ficam mais leve. Fala comigo, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Para eu ter, quem quer fala comigo, para eu ter um ano duplamente abençoado, eu preciso da bênção de Deus. Amém? Olha que interessante, eu estou correndo aqui desse retorno, eu passei atrás do retorno, enganei ele, né? Veja o que fala. O que Deus tem, eu não coloquei esse versículo, mas Salmo 35, 27 fala que Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Deus tem prazer na sua prosperidade. E ele fala antes, o Salmo 35 começa: diga continuamente, louvado seja Deus, engrandecido seja Deus, porque ele tem prazer na prosperidade do seu servo. Então a gente tem que declarar direto: Senhor, o Senhor tem prazer, louvado seja o Senhor. Por quê? Veja bem o que Paulo fala aos Romanos. Deus quer nos abençoar, quer que sejamos prósperos, porque Romanos 8,32 fala que ele nos amou tanto que aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós entregou o filho por nós, porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas, é muito abrangente, querido, todas as coisas é mais do que você é capaz de imaginar. Efésios 3,20 fala que ele é poderoso para fazer abundantemente mais além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Qual é o poder que opera em nós? É o? Fala comigo, Espírito Santo, vem sobre mim, dá-me mais do teu poder. Quem ama, obedece. Concorda comigo? A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, Jesus disse, esse me ama. E a pessoa que me ama será amada do meu Pai, e também amarei e lhe mostrarei quem eu sou. As bênçãos correm atrás daqueles que são obedientes. O ABCD da fé é? Ouvi alguns. O ABCD da fé é? Obedecer. Veja o que Deuteronômio, o que está registrado em Deuteronômio 28:2. Moisés escreveu o seguinte: Deus falando, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos, uma lista de bênçãos. Tem ali muitas bênçãos, em consequência, depois tem uma lista de maldições. Se desobedecer, te alcançarão as maldições. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo consequência de falta de bênção, ou seja, por desobedecer a palavra, no lugar das bênçãos correrem atrás, o que corre é maldição. Eu tenho testemunho de discípulos que estavam capengando financeiramente. E eu falei, você para de pedir bênção. Inclusive, não sei se está aqui, tem alguns discípulos meus que, numa reunião, eu perguntei, quem aqui tem orado para Deus usar alguém para te abençoar? Eu quero repetir essa pergunta aqui. Quem aqui quer que Deus use alguém para te abençoar? Levanta a mão. Eu quero pedir para você parar de fazer essa oração. Não ore mais assim. A sua oração a partir de agora tem que ser assim: Senhor, usa minha vida para abençoar alguém. Amém? Aleluia! Amém? Porque para abençoar alguém você tem que estar abençoado. Para abençoar só dá quem tem para dar. Você não dá o que não tem. Amém? Então levanta a mão e fala: Senhor, pode me usar, estou facinho. Pode abençoar um monte de gente através da minha vida. Porque o celeiro tem que estar farto para poder compartilhar. Amém? Então, qual que é o segredo? Obedecer a palavra. Como que eu vou obedecer se eu não conheço? Oséias 4:6 fala, meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Isaías 5:13 fala, meu povo será levado cativo por falta de discernimento. Jesus falou, Mateus 22:29, errais e não conhecer as escrituras. E eu tenho um tio que já está com Jesus, e eu estava com ele distribuindo os Novos Testamentos de Gideões, seu tio, no exército em Cascavel. E de repente ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Quem lê a Bíblia, entregando os Novos Testamentos de Gideões, ele falou para os bilicos, quem lê a Bíblia, erra menos. Vamos falar juntos? Quem lê a Bíblia, erra menos. A pergunta é, você tem lido a Bíblia todos os dias? Quem quer dedicar, falar, Espírito Santo, me ajude a ler as escrituras todas durante 2024. Amém. Se você ler, crer e obedecer, as bênçãos virão e te alcançarão. Amém? É fácil, não é? Basta obedecer. É uma chave da sua prosperidade. Amém? Por falar em prosperidade, prosperidade não é só financeira. Concorda comigo? Eu vou te provar biblicamente. O que que fala? Terceira João, o apóstolo do amor. Ele escreveu os evangelhos, escreveu também as três cartas antes de Apocalipse. E aqui, ele escrevendo para Caio, no versículo... Aliás, 3 João 1, versículo 2. Eu coloquei 12 ali, está errado. É versículo 2. 1 e 2. Versículo 1 e 2. Amado, acima de tudo... ao amado presbítero Gaio, é o versículo 1. Do 2 ele fala... Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua... O que a gente aprende aqui? Que existe também alma próspera. Prosperidade não é só financeira. Você pode ter um casamento próspero, pode ter uma família próspera, você pode ter saúde próspera, você pode ter uma alma próspera. Amém? Está revelando isso? Entendeu isso? Quem está comigo aqui? Dos três, o que você prefere? Qual que é mais importante para você? Qual que é eterno? O resto, Paulo considerava tudo lixo, esterco, porque ele tinha a visão do que esperava na glória. Amados, quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, a gente acha tudo troco aqui na terra, porque o tesouro maior está depositado nos céus. Amém? Muda os valores, muda a ótica. E quanto menos você der valor para as coisas terrenas, mais Deus vai te abençoar e te prosperar. Porque é mais fácil de repartir. Os melhores ofertantes, os melhores dizimistas, se mede o nível espiritual de uma igreja pelo percentual dos seus dizimistas. Por quê? Só dizima quem tem fé. E fé é nada mais é que estar cheio de Deus. E para eu encher de Deus, tem que conhecer a palavra. Não só conhecer, mas obedecer. A Bíblia revela Deus para mim. O que é fé? Eu crer no que Deus, quem Deus é. Conhecer a sua grandeza e saber que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele é o meu Senhor, meu Pai, meu Rei. Amém? Então, qual que é mais importante? A saúde? As finanças ou a alma? A alma. Mas Deus quer que você seja próspero financeiramente e tenha boa saúde também. Mas Deus quer que você coloque as coisas na devida escala de valores. Amém? Mais importante que as coisas passageiras são as eternas. Porque nós devemos buscar as coisas que... mais importantes as coisas que se veem são as que se não veem. Porque as que se veem são temporais. As que se não veem são... eternas. Amém? Três pecados imperdoáveis para você tomar cuidado, porque a eternidade é coisa séria. A vida é longa? Não, a vida é curta. 100 anos é um piscar, uma faísca diante da eternidade. E tem gente brincando com a eternidade. Quero passar três pecados que a Bíblia fala que é imperdoável. Vocês querem saber? Ou posso pular? Se você está preocupado com a prosperidade da alma, não adianta ser próspero financeiramente, ser próspero, ter uma saúde próspera de ferro aqui, morrer para o inferno. Qual que são os três pecados? Primeiro, pecado imperdoável, a Bíblia fala que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem aqui tem medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo? Posso garantir que você então nunca blasfemou. O que gera arrependimento, o que te trouxe aqui, o que te motiva, o que te leva a desejo de buscar o Senhor, é o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Se você ler o texto, um contexto do quando Jesus escreveu, ele tinha expulsado o demônio e os fariseus estavam dizendo que ele tinha expulsado pelo poder de Beelzebul. Em resumo, blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir aos demônios, ao diabo, algo que o Espírito Santo fez. Você atribuir de forma consciente que foi o Espírito Santo que fez, e você está tirando a glória do Espírito Santo e transferindo para o diabo. Isso é blasfemar. Entenderam? Então, fala assim: Espírito Santo, me ajude para não blasfemar contra o Senhor. O Senhor é o bem mais precioso. Segundo, apostasia. Veja, esse aqui é um assunto polêmico até dos grandes seminários teológicos do planeta. Mas eu vou dar uma pincelada aqui rapidinho. Olha aí. Como é que as pessoas... Veja o que Paulo, não foi Paulo que escreveu, a gente não sabe quem que é autor de Hebreus, né? Autor de Hebreus, na verdade, a gente não sabe quem que escreveu Hebreus, mas a gente sabe para quem que foi escrito Hebreus. Para quem que foi escrita a carta aos Hebreus? Para quem? Para os Hebreus, ué. Para os Hebreus. E serve para nós também. Então, o povo hebreu, na época, quando essa carta foi escrita, era um povo muito perseguido. Os judeus convertidos ao cristianismo eram perseguidos rigorosamente pelo Império Romano. Né? Então, veja aqui o que, que o autor está escrevendo aqui para os Hebreus. 6, versículo 4. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus. Já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque, veja aqui, o que, que nós aprendemos aqui? Primeira lição, é impossível alguém que se converteu cair. Jesus fala, aquele que Deus me deu, de modo algum, lançarei fora. Agora, a pergunta é, pastor, é possível uma pessoa que aceitou Jesus, se converteu, perder a salvação? Quem acha que pode? Sim ou não? Quem acha que não perde a salvação? Tem gente que não acha nada aqui. Amados, é muito simples, é muito simples. Se a gente for na força do braço, ninguém consegue ser salvo. Porque daí eu vou entrar na velha lei. Se alguém disser que tem pecado, é mentiroso, a verdade não está nele. Então, querendo ou não querendo, nós estamos num mundo caído pelo pecado, e quando menos esperamos, capuliu e você pecou. Pecado pode ser por ação, por omissão, por intenção. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, como que a gente é salvo? Pare de confiar na força do braço. Pare de querer, não, eu sou bonzinho, eu não peco, eu não erro, eu não roubo. Vai para o inferno do mesmo jeito. Tem que valorizar a graça e o amor de Jesus Cristo. Você tem que pedir, Espírito Santo, eu sou pecador. Se humilhar, se você achar que você é bom, a nossa fraqueza, a força se manifesta na fraqueza. Quanto mais você se sentir fraco, mais o Espírito Santo vai te fortalecer. É você dizer, esse mal eu não quis fazer e eu fiz. Espírito Santo, me ajuda a não fazer de novo. E o Espírito Santo vai te dar força. Por isso que ele vai fortalecer você. Isso é graça de Deus. Agora, a graça não me dá o direito de viver pecando. Quem usa a graça como pretexto de viver pecando, já caiu da graça há muito tempo. Porque tudo depende da natureza. Se você tem o Espírito Santo, você tem que ter uma natureza santa. O pecado fede nas narinas de Deus. O pecado faz mal para o convertido. O pecado faz mal. Antes, a pessoa pecava, tudo bem, ela estava cauterizada pelo pecado, não pesava. Mas quando você tem o Espírito Santo, o pecado pesa. Se você está pecando e não está pesando, cuidado, você não se converteu ainda. Agora, se você se converteu de fato, experimentou o gozo da alegria da salvação, a Bíblia fala que é impossível você cair. Impossível. Se você confiar na graça, na presença do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, me ajude a ter uma vida de vitória. Me ajude a vencer esse pecado. Quanto mais, por isso que tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Todo dia pedir, Espírito Santo, me dê um dia de vitória no dia de hoje. Por isso que o próprio oração do Pai Nosso, Deus fala, livrai-nos, não nos deixe cair em tentação, antes livrai-nos do mal. Amados, passar por provação, por tentação, Jesus não falou que a gente não ia ter problema. Ele fala, no mundo tereis aflições. Tendo bom, eu venci. Agora, como que a gente vence? Com Ele dentro da gente. Jesus dentro da gente. Queridos, é possível ter uma vida de vitória, sim, se eu me entregar ao Espírito Santo. Porque quem vai vencer é Ele em mim. Eu não consigo dominar o desejo do pecado. Mas eu tenho que lutar contra o pecado. Antes eu era um pecador lutando para ser santo. Hoje eu sou um santo lutando contra o pecado. Porque o pecado me incomoda. Quando eu peco, eu me entristeço. Eu preciso buscar uma vida de santidade. Porque a Bíblia diz que Deus não dá prova além das nossas forças. Juntamente com a prova dará o escape. Se tivesse um forcímetro para medir a nossa capacidade, tem gente que fica brincando com Deus. Deus sabe até que ponto você suporta uma prova. Eu confesso, tem prova que Deus não permite eu passar, porque senão eu cairia em pecado. Eu não peco, não porque eu sou bom, porque Ele não me deixa passar por isso. Amém? Tá. Terceiro e último, falta de perdão. Pecado imperdoável é falta de perdão. Por quê? John Bevere fala na Isca de Satanás, nos seus livros, que o inferno está cheio de gente por causa da oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos. Então, a falta de perdão é coisa seríssima, amado. Até para entregar ofertas, tem que perdoar. Tem que examinar. Espírito Santo, tem alguém que eu não perdoei? Por favor, revela. Que não seja eu, mas seja o Senhor em mim. Porque perdão é decisão, não é sentimento. Ninguém tem vontade de perdoar. Mas você tem que decidir perdoar pelo Espírito Santo. Amém? Então, em resumo, qual é o segredo de uma vida próspera? Né? Primeiro, o segredo para uma vida próspera é agir com sabedoria. Quero te dizer, querido, se você tem problema financeiro, o seu problema não é financeiro, é falta de sabedoria para ganhar dinheiro e para administrar as finanças. É ou não é? Se você tem problema conjugal, o seu problema não é conjugal, é falta de sabedoria para agir com o cônjuge. Tem problema com o filho? É falta de sabedoria. Tem problema na empresa? É falta de sabedoria. Porque o maior, melhor gestor que entende mais que você de qualquer coisa que você possa imaginar é o Espírito Santo. E a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, o que tem que fazer? Se alguém precisa, alguém, você necessita de mais sabedoria? Eu preciso. Eu oro todo dia, Senhor, me dê mais sabedoria. Como muda as coisas quando você age com sabedoria? Conhecimento você adquire lendo. Agora, sabedoria é o que vem, sabedoria do céu é o que vem de Deus. E você tem que pedir, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Aí Tiago não está falando, quem quer sabedoria, pega os livros, vai estudar. Quem quer sabedoria, vai fazer um curso de coach. Quem quer sabedoria, vai ver com... Pega um mentor que seja sábio. Não, quem quer sabedoria tem que dobrar o joelho e pedir, Espírito Santo, me dê sabedoria. Amém? Então, um dos segredos para você ser próspero é agir com sabedoria em todas as áreas, inclusive na área espiritual. Nós precisamos ter sabedoria do Senhor. Você quer sabedoria? É só orar que o Senhor dá. Ele está mais interessado em dar do que você em receber. Quem vai orar todo dia e falar, Senhor, me dê mais sabedoria, né? Você vai ter um ano duplamente abençoado, né? Tá. E quem é que nos enche de sabedoria? É o Espírito Santo. Qual que é o segredo? Encher-se do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, você está cheio de sabedoria. Se você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te ajudar a obedecer a palavra. Ele vai revelar a palavra, porque ele inspirou a escrever, ele inspira a entender, e ele vai fazer que você lembre da palavra, e ele vai te dar força para obedecer a palavra. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais cheio da palavra você estará. E a Bíblia fala, Jesus mesmo falou, olha aqui, ó, no último dia, no dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Aqui o Espírito Santo não havia descido ainda. Jesus estava orientando, mas o Espírito Santo desceu. Em Pentecostes, desceu. E hoje ele está conosco. No Antigo Testamento usava alguns privilegiados, sacerdotes, reis, né, profetas, para se manifestar. Mas no Novo Testamento nós temos o Emmanuel, Deus conosco todos os momentos. Ele está atento, querendo entrar, habitar no seu coração. Amém? E não só habitar, mas ele quer jorrar, fluir rios de água viva do seu interior. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Vamos ficar em pé. Você tem sede de Deus? Certeza? Como quando a gente tem sede, a gente fica desesperado para beber água. É ou não é? Se você tem sede, você fica desesperado para se encher do Espírito Santo. Lê a Bíblia, põe louvor. Tem pessoas que entram no carro, já estão ouvindo um louvor. Está fazendo comida, está ouvindo um louvor. Está, né, um intervalo, está ouvindo um louvor. Está lendo a Bíblia, está orando, está dando glória a Deus, está falando em línguas. Tem alguém aqui, quando se dá conta, está falando em línguas sozinho? Amém. Isso está cheio do Espírito Santo. Vai fluir naturalmente. E as almas vão vir para você e falar, eu quero ser igual você. Você é feliz, você é diferente, eu quero esse teu Jesus aí. Amém? Pode ligar para mim de novo. Eu não terminei ainda, Jocinei, por favor. Amém? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém? Qual que é o segredo para ser duplamente abençoado? Ser cheio do Espírito Santo é ter intimidade com o Espírito Santo. Amados, quem é o Espírito Santo para você? Eu fiz uma lista aqui. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Ele é amoroso, misericordioso, compassivo, justo, fiel. É uma pessoa, tem sentimentos. Ele tem sentimento. Ele nos ama. Ele tem vontade. Ele tem alegria. Ele se entristece. Ele se alegra. Ele tem conhecimento. Ele transmite conhecimento. Ele fala. Ele santifica. Ele purifica. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele ora por nós. Ele ora por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. Ele nos ensina. Ele nos dá sabedoria e inspiração. Ele testifica o nosso espírito. Nós sabemos que somos filhos de Deus pela testificação do Espírito Santo. Ele nos guia, ele nos livra, ele nos salva, ele nos sela para o dia da redenção. Ele dá ordens, ele revela o que está oculto. Ele conhece o mais profundo do coração dos homens, até mesmo do próprio Deus. Ele chama as pessoas para um propósito. Ele fortalece as pessoas. Ele me fortalece. Ele fortalece a igreja. Ele distribui dons como lhe apraz. Ele é Deus. Ele é eterno. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. É a terceira pessoa da Trindade. Antes de formar a terra, ele já estava lá. Ele estava na hora que o homem for formado. Ele criou a sabedoria antes de tudo e com ela todas as coisas. No Antigo Testamento usava alguns profetas, reis, mas hoje, depois do Pentecostes, ele foi derramado sobre a terra, capacitando a igreja para a volta de Jesus. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que revela a graça salvadora. Ele que inspirou a escrever as escrituras. Ele que inspira a entender as escrituras. Ele tem derramado do seu amor em nossos corações. Ele está batizando as pessoas. Ele batiza com fogo. Ele gera frutos em nós. Ele está o tempo todo em nós. Ou melhor, ele está dentro de nós, ele habita em nosso coração. Nós somos templo do Espírito Santo. É o nosso melhor companheiro, meu amigo, conselheiro, conselho, auxílio, graça, força. Ele é o poder que ressuscitou Jesus. E Paulo diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará que com que os seus corpos mortais vivam de novo por meio desse Espírito que mora em vocês. Ele é tudo para mim, ele é a razão da minha vida. Ele, a ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, aleluia, pelos séculos dos séculos. Aleluia, 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 aleluia. Bem-vindo, Espírito Santo. A igreja é tua. Tu és o Rei. Tu és o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos ter um momento de adoração. Você vai continuar no seu lugar. Mas eu quero que você tenha esse momento com o Espírito Santo agora. Amém? Tá.